Senhor Jesus, enviar teu Filho ao mundo, ó Jesus querido, para resgatar todo mundo, Senhor Jesus. E um dia, Senhor, o Senhor ganhou o nosso coração. Nós somos ganhos pelo Senhor, não foi escolha nossa. A tua palavra nos garante, ó, isso é dom de Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por podermos desfrutar dessa graça maravilhosa. Ó, Senhor Jesus, e hoje nós estamos aqui reunidos, Senhor, para dentro do teu nome. Senhor, fala os olhos, fala o nosso coração. Senhor Jesus, ilumina os olhos do nosso coração. Elimina toda e qualquer barreira, Senhor, que possa atrapalhar o teu fluir. Senhor Jesus, o Senhor é aquele que passeia no meio dos seus candeeiros. Senhor, muito obrigado, Jesus. Passeia no meio de nós. Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos iniciando a nova série do Alimento Diário. Ontem o Mário falou das riquezas insondáveis de Cristo. E hoje, irmãos, nós vamos ser introduzidos na riqueza da sua graça. Aleluia! A riqueza da sua graça. É de graça que nós recebemos essa salvação. Nada nós fizemos, irmãos, para receber. Foi tudo de graça. Oh, muito obrigado, Jesus, por tal amor. Então, irmãos, eu começo a mensagem de hoje. Gostaria de ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, né, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Irmãos, João, ele estava como em espírito, né? E em espírito, Deus revelou para João, né, o livro de Apocalipse. Então, o Senhor, ele sempre fala, irmãos, sempre fala através dos seus servos fiéis, aqueles que estão em espírito, em contato com a palavra do Senhor. O Senhor sempre está falando. Todo o dia o Senhor está falando. E o apóstolo João, ele foi separado, né, por Deus para receber a revelação de Apocalipse. Então, nós sabemos que o Paulo, ele começou o ministério dele antes, depois de João, né, que ele era um perseguidor antes, né, da igreja. No entanto, irmãos, João foi ali separado para o Senhor, e ele recebeu a revelação depois de muito já velho, né, farto em dias, preso na ilha de Patmos. Então o Senhor ele separou ali João para dar essa revelação de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, irmãos, no mundo, ele sempre causa o quê? Medo, né? As pessoas têm muito medo. Apocalipse é um caos, não é verdade? Até os filmes que são feitos aí, tudo está relacionado a um caos. Irmãos, mas Apocalipse não é isso. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Para nós, né, o Senhor vem revelar Apocalipse de uma maneira, né, diferente. Por quê? Porque Deus deseja revelar toda a sua economia, né? O plano, nós sabemos que Deus tem um plano, né, nesse mundo, um plano para nós. A quem? Aos seus servos fiéis. Seus servos fiéis. Por isso que o Senhor nos colocou na vida da igreja. E sempre, né, através de quem? Através do seu mensageiro. Cada igreja, irmãos, tem o seu mensageiro. O que que é? O anjo. Ao anjo da igreja escreve, né? Irmãos, Cristo está dentro de você. Cristo está dentro de você, irmãos. Não é um anjo fora. Cristo está dentro de você. Por isso que Deus quer revelar a você, irmãos. Quer revelar a mim a sua economia. Porque dentro de você tem a vida de Jesus Cristo. Quando nós recebemos, hoje nós vimos essa, o Senhor, ele ressuscitou, ele não ficou na morte. Ele se tornou esse Espírito que dá vida, está dentro de cada um de nós. Mas o que, que é? Mediante o quê? A fé. Eu tenho que crer. A minha parte é crer, irmãos. A nossa parte é crer. Quando você crê, você toma posse. Né? O Beto falou, nós temos que tomar posse. Já é nosso. Esse Cristo já é nosso. Esse Cristo foi dado de graça para cada um de nós. Mas eu tenho que tomar posse. Mas aonde está o problema? No meu mental. Irmãos, o meu mental é muito forte. Por isso que o Silvio, naquela mensagem, falou que nós temos que ter uma metanoia. O que é? Uma mudança de mente. A sua mente não quer saber de nada que seja a revelação de Jesus Cristo. A sua mente quer remar contra. A sua mente fala para você que é loucura. Isso é loucura. Você tem que acreditar naquilo que é real, naquilo que é palpável. O Mário acabou de falar. Nem a nossa vida, irmãos, é real. Não é mais. Esse corpo aqui não é. Não faz parte do desejo de Deus. O desejo original de Deus não era isso, irmãos. O desejo original de Deus era se dar como vida para o homem. Irmãos, nós não temos... Não adianta eu pegar minha mente e imaginar como ia ser aquele homem com a vida de Deus dentro. Não adianta. Sua mente não vai conseguir alcançar. Aquele homem eterno, porque ele receberia a vida de Deus. Irmãos, nós nos tornamos isso. Homens caídos, pecadores que somos, nós cantamos, mas a graça chegou até nós. E Deus, ele tem um plano sobremodo excelente na nossa vida. Então, isso aqui vai passar, irmãos. Essa terra vai passar, as minhas coisas vão passar, né? Passará o céu, a palavra de Deus fala, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As palavras do Senhor são eternas, irmãos. Só que nós não podemos estar na nossa mente. Nós temos que estar como João. Achei-me em espírito, Senhor Jesus. Então, irmãos, quando Deus ele se revela a cada um de nós, ele tem um intuito. Tem um intuito de edificar as igrejas. Igrejas, nós sabemos, não são templos feitos por mãos humanas. Não é feito de concreto, de tijolo. Igreja somos nós. Somos o corpo de Cristo. Então ele quer edificar-nos como pedras vivas. Nós somos essas pedras vivas que vamos edificar a igreja. Então o Senhor, ele guardou ali a vida do João, do apóstolo João, para dar essas revelações a ele, né? Livro de Apocalipse, Evangelho, né, de João. E também para ajudar o quê? As igrejas a praticarem, irmãos. Porque a palavra de Deus ela tem que ser praticada, não só falada. Paulo havia ali edificado muitas igrejas, né? 14 epístolas ele escreveu. Mas Paulo dormiu no Senhor. E após Paulo dormir no Senhor, os irmãos não ficaram, né, sem um alento. Não ficaram sem alguém que levasse-os à prática. O Senhor separou João, né, que ajudou os irmãos a praticarem a palavra. Então hoje, tudo que nós ouvimos também na vida da igreja, irmãos, nós temos que praticar. Eu tenho que pegar a palavra de Deus e praticar na minha vida. Tomar posse é isso, é praticar. Ó, Senhor Jesus. Então ali, no livro de Apocalipse, nós vemos as cartas, né, às sete igrejas da Ásia. Né, sempre com o mesmo início. Ao anjo, né, ao mensageiro da igreja, em cidade determinada, escreve. Né, o que diz aqui, Apocalipse 2:11, irmãos, depois que ele escreve as cartas, ele termina, 2:11, ele termina assim: quem tem ouvidos, ouça. Vamos ler, irmãos? Quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, sempre ele está falando isso. Aqui no caso, em Éfeso, ele diz que o vencedor, ali de Éfeso, de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Irmãos, nós não sofreremos dano da segunda morte. Uma vez salvo, salvo para sempre. O que nós podemos perder? O reino. Isso é a nossa parte, é o evangelho do reino. Eu tenho que desenvolver a minha salvação para herdar o reino. Mas a salvação completa, total, ali, nós vamos receber do Senhor e não vamos sofrer esse dano da segunda morte. O dano da segunda morte que fala aqui, irmãos, é o lago de fogo. Ó Senhor Jesus! Então, o mensageiro, irmãos, é aquele que sempre mantém o quê? Comunhão com Deus. Você pode ser um mensageiro de Deus? Será que alguém tem alguma dúvida? Você pode, irmão. Qualquer um de nós pode ser um mensageiro do Senhor. Por quê? Porque eu tenho que ser achado em espírito. E achado em espírito, ele recebe, esse mensageiro recebe a revelação. Né? Ó, Senhor Jesus! Irmãos, queria fazer uma pergunta para os irmãos, porque eu tenho essa experiência assim, diária. Quantas vezes nós vamos tomar qualquer decisão, né? E por estarmos ali, de repente você está em comunhão com Deus como? No seu serviço dá para ter comunhão com Deus? Por exemplo, você estiver lá trabalhando, lá, você começa a cantar assim, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma comunhão com Deus, irmão? Eu estou em comunhão. Posso estar cantando um hino, posso estar ali, ó Senhor Jesus. E aí você vai tomar aquela decisão, né? Ele fala. Fala alguma coisa, você fala assim, ah, isso é coisa da minha cabeça. Acho que não é isso, não. Irmãos, não é coisa da sua cabeça. O Senhor fala em todas as coisas que nós formos fazer na nossa vida. Mas muitas vezes, o que eu faço? Eu tampo o meu ouvido. Eu passo a não ter ouvido, porque ele falou assim, quem tem ouvidos, ouça. E ele está falando comigo e eu não estou ouvindo. Às vezes você está do lado de uma pessoa e fala assim, fala do Senhor para ela. Essa pessoa aí, Senhor, acho que não, né? Ô, louco. Senhor Jesus, não pode ser. O Senhor está falando para você falar, irmão. Porque muitas vezes as pessoas falaram de Jesus para mim, mas não era o tempo do Senhor. Mas aos 30 anos, o tempo do Senhor chegou. O meu coração foi aberto e eu fui ganho pelo Senhor. Será que eu não tinha escutado de Jesus antes? Muitas vezes, irmão. Mas o Senhor continua tendo misericórdia da minha vida. E a mesma misericórdia que o Senhor teve da minha vida, o Senhor quer ter das pessoas também. E nós somos a boca de Cristo. Eu sou a boca de Cristo onde eu estou. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas isso tem uma dependência. Depende de nós estarmos nos esforçando por trazer o Senhor de volta. O que vai trazer o Senhor de volta, irmãos, é a pregação do Evangelho do Reino. E será pregado esse Evangelho por toda a terra. Então virá o fim. Irmãos, se eu quero que o Senhor volte, eu tenho que remir o meu tempo. Nós temos que remir o nosso tempo. Se preocupar mais com as coisas do Senhor. Ouvir mais a voz do Senhor. Né? Com atos, com atitudes. Ó, Senhor Jesus! E nós vamos ver, irmãos, que servir o Senhor não é fácil. Gostaria de ler com os irmãos Filipenses, capítulo 4. Vou ler os versículos 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Aqui o irmão está falando de duas irmãs, Evódia e Síntique, né? Duas irmãs ali em Filipos, né? A ti, fiel companheiro de julgo, né? Também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Irmãos, todos nós podemos ser cooperadores com o Senhor. Cooperadores, aqui Paulo tinha os seus cooperadores. Hoje nós podemos ser cooperadores dos irmãos à nossa frente. Né? Cooperadores de Cristo. E falar o quê? Concordemente. A igreja, irmãos, não pode ter muitos falares. Eu não posso ser interpretativo em tudo que eu ouço. E muitas vezes o irmão fala algo para mim, eu falo, eu não concordo. Ah, isso aí eu não concordo. Vou falar outra coisa. Eu entendi de outra forma, eu vou falar outra coisa. Eu começo, irmãos, a pregar um outro evangelho. Paulo teve esse problema, né? De pessoas que pregavam outros evangelhos. O evangelho de Cristo, ele é simples, o Senhor, ele é simples. Ó, Senhor Jesus, e ele quer que nós abramos a nossa boca, né, com a simplicidade devida a Cristo. Ó, Senhor Jesus. Também quero ler com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler dos versículos 2 a 9. Né? Isso é uma carta que Paulo, né, escreveu para Timóteo, né, seu cooperador, né, em lutas. E aqui no versículo 2 ele começa a dizer o seguinte: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir aos outros. Então, quando a palavra nos é transmitida, nós devemos ser fiéis à palavra e instruir outros. A palavra não pode ficar comigo. Não pode ser um tesouro, né, contido em vasos de barro, que nós somos esses vasos, e a palavra não sai. Né? Participa dos meus sofrimentos. Então, Paulo servia aqui o Senhor, não estava com a vida boa. Irmãos, servir ao Senhor não é vida boa. Nós temos ouvido muitos outros evangelhos que dizem o contrário. Que dizem que servir ao Senhor é ter posses, servir ao Senhor é ser transformado de empregado para dono da empresa. Irmãos, não é isso. O Senhor Jesus, aqui na terra, foi homem de dores. Ele sabe o que é padecer. E nós temos que também, o quê? Tomar posse do sofrimento de Cristo. Ó, Senhor Jesus. Então aqui, ó, participa dos meus sofrimentos como bom soldado. Então é uma guerra. Nós estamos numa batalha, irmãos. Como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós somos arregimentados pelo Senhor Jesus. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Né? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Olha o 9, irmãos. Olha o 9. Pelo qual estou sofrendo até algemas. Como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está algemada. Paulo estava preso, sofrendo injustiça, como nós ouvimos falar de José. Todos os outros apóstolos foram também presos injustamente. O Senhor Jesus foi injustiçado. Irmãos, muitas vezes o mundo quer nos aprisionar. Muitas vezes o mundo quer colocar cadeias em nós. Mas a palavra de Deus não está algemada, irmãos. A nossa boca sempre tem que estar aberta, independente da situação que eu estiver passando. Sabe, irmãos? Independente da privação que eu estiver passando, eu tenho que louvar o meu Deus. Ó, Senhor Jesus, e transmitir o evangelho a outras pessoas. Senhor Jesus. E Paulo, irmãos, ele, antes mesmo, né, de João receber a revelação, o Senhor ele tinha revelado a Paulo sobre a dispensação da graça. Mesmo antes de João. Vamos ler Efésios, capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Efésios, capítulo 3. Vou ler os versículos 1 e 2, e depois 5, 6 e 7. Efésios 3 diz o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça. Dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. O qual, versículo 5, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Então, em outras gerações, não foi dado a conhecer. Como agora, irmãos, como agora. Não é Paulo falando só lá, 2000 anos atrás. É agora. Como agora, irmãos, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O Senhor se revela à igreja. Nós somos a igreja. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aleluia! Por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro. Paulo era ministro, nós somos também, irmãos, ministros do Evangelho de Cristo, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Irmãos, o Evangelho é o poder de Deus. Vamos todos nós proclamar, irmãos? O Evangelho é o poder de Deus. Irmãos, porque esse Evangelho tem o poder de mudar o coração. Esse Evangelho, irmãos, mudou o coração de cada um de nós. Não pense você que você teve alguma coisa de vantagem de um dia você ter, né, escolhido o Senhor. Falar, eu escolhi o Senhor. Não, irmãos. O Senhor me escolheu. E aí o Evangelho chegou e o Senhor ganhou meu coração. Senhor Jesus. Então, esse Espírito, ele é imutável, o Espírito é o mesmo e quer se revelar para nós a cada dia. Esse mesmo Espírito que se revelou, né, aos apóstolos, Paulo, João, ele quer se revelar a nós também, irmãos. Ó Senhor Jesus. E muitas vezes, nós ouvimos a palavra, né? Mas é puramente nossa mente. Puramente a nossa mente é bom. A sua mente analisa a palavra, né? E assim, não surte o efeito desejado por Deus. Então nós temos que buscar o quê? Revelação no Espírito. Qual que é o melhor modo de estar no Espírito? Né? Invocando o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus é ela que garante, irmãos. Ninguém, a palavra diz ninguém, diz Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quantos irmãos já não tiveram a experiência de querer levar uma pessoa a invocar o nome do Senhor? Essa pessoa não invoca, irmão. Essa pessoa não invoca. Senhor Jesus. Mas o Senhor deu essa maravilha para nós, irmãos, que muitas vezes nós não usamos. Essa é a chave. A chave, como o irmão Ezra mesmo falou, é como se fosse um interruptor. Se você não apertar o interruptor, a luz acende? Não acende. Mas você vai... Ó Senhor Jesus, aperta o interruptor, a luz brilha. Né? Você está no Espírito. E aí o Senhor pode falar com você, o Senhor pode falar comigo. Senhor Jesus, e você, irmãos, eu, nós somos colocados na igreja, o corpo de Cristo, com um propósito. Para nós crescermos em vida, né? Para nós recebermos realmente a salvação completa de Deus, mas também para sermos esses mensageiros de Deus, mensageiros de Cristo. O Senhor também tem uma esperança em nós. Além de Cristo ser a nossa esperança, o Senhor também tem uma esperança, que nós sejamos esses servos fiéis e prudentes. Né? Que sejamos a boca dele, independente da situação onde nós estivermos passando e independente de onde nós estivermos. O mundo quer fechar a nossa boca. Jesus quer que nós abramos a boca. Senhor Jesus! E cada um de nós, irmãos, nós somos servos na mão do Senhor. Temos que ter também um discernimento. Eu vi nessa semana uma preocupação no coração do irmão, né? Numa parte do alimento diário, que ele diz que nós temos que ter discernimento, né? Como cada servo é usado pelo Senhor, né? E quando nós recebemos a revelação de um servo do Senhor, nós não vamos ter aquela indagação. Se eu estiver na alma, na minha mente, eu vou ter uma indagação. Essa indagação, irmãos, vamos ler Números. Aconteceu um fato aqui em Números. Números, capítulo 12, versículo 1, eu vou ler para os irmãos. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Irmãos, sabemos que eram irmãos de Moisés, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos de Moisés. Só que Moisés, ele tomou por mulher uma mulher cuxita, mulher da terra de Cuxi. Então, Moisés e Arão, Miriam e Arão ali não acharam boa aquela situação. Entraram no quê? Na mente. Analisaram e pensaram assim, está errado. Né? Pois tinha tomado a mulher cuxita, né? E o versículo 2 diz, e disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Então ali, sabemos que Moisés foi separado pelo Senhor como libertador do povo. Né? Arão foi até o porta-voz dele, ele que falava, né, porque Moisés estava pesado de língua. Irmãos, muitas vezes nós podemos entrar nessa indagação quando eu entro na mente, eu começo a pensar e falar contra os irmãos. Senhor Jesus, eu vejo que foi uma palavra, irmãos, assim, de amor dos irmãos, para nós. Por isso que é tão importante os irmãos sempre estarem falando que nós temos que estar em espírito. Porque quando eu começo a analisar a palavra, as palavras que nos são ditas, né, eu começo a ter partidarismo. Eu começo a me dividir dos irmãos. E o Senhor, nós sabemos o Senhor, ele é um Deus, né, de total... conformação para cada um de nós, né? Ele quer o de melhor. Então ele não quer que nós sejamos aqueles que usemos a nossa mente para analisar a palavra de Deus. Ele quer que nós busquemos a revelação no Espírito. Ó Senhor Jesus! Irmãos, que o Senhor nos livre, né, de toda insatisfação e murmuração. Se eu estou insatisfeito com qualquer situação que eu estou passando, eu passo a murmurar. Contra os irmãos, contra o Senhor. Né? E aí Deus não flui. Eu crio uma barreira na minha mente. Né? Eu passo a criar barreira. E o Senhor não consegue, né, que eu seja esse instrumento na mão dele. Se eu não estou bem, eu acabo escolhendo não falar do Senhor. É a primeira coisa que eu abandono, irmãos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Senhor Jesus, que sejamos rápidos, irmão, rápidos em nos arrepender e voltar ao Espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que Davi, ele foi um exemplo, ele era um homem, né, conforme o coração de Deus, mas Davi, irmãos, pecou como cada um de nós peca, só que ele era rápido em se arrepender, né? E o Senhor, ele atendia, muitas vezes até demorava um pouco, mas ele atendia o arrependimento, né, de Davi. Que sejamos esses rápidos em nos arrepender. Ó Senhor Jesus, porque Deus quer falar. Ele quer falar através de cada um de nós. E como nós lemos, né, em Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando hoje, irmãos, com cada um de nós, né? E que o Senhor abra esse entendimento, né? E que nós sejamos, e realmente, irmãos, introduzidos na riqueza da sua graça. Ó, Senhor Jesus! Jesus Cristo, irmãos, é o nosso Senhor. Ó, Senhor Jesus! Gostaria de cantar com os irmãos o hino S22.